Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
A administração municipal não vai seguir o calendário divulgado pelo governo estadual para o retorno das atividades presenciais nos 10 educandários da rede pública.
Escola AINE adapta-se à pandemia da Covid-19. A equipe busca alternativas para dar sequência ao projeto educacional.
UX Campus Universitário de Guaporé, inventário extrajudicial é tema de curso de extensão aberto à comunidade.
Segurança, Concepro de Guaporé recebe recursos do Sicredi e solicita mais policiais ao governo do estado do Rio Grande do Sul.
Escola Municipal Gasparzinho passa por reforma e pintura.
Estas e outras informações só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 5 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta quinta-feira.
Boa tarde. Hoje, 3 de setembro.
Com tempo parcialmente nublado em Guaporé e região, temperatura 15 graus e 2 décimos.
35ª semana. Passaram-se 247 dias. Faltam 119 para 2021.
Estação inverno, lua cheia.
Santo do dia, São Gregório Magno.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Dólar comercial cotado em R$ 5,31, poupança 0,13%, TJLP 4,94%, taxa Selic 2% e o grama do ouro R$ 336,25.
Cotações agropecuária, saca do milho, R$ 48,30, saca da soja, R$ 130,00, suíno tipo carne, R$ 4,90 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 15 horas, missa da saúde e pelos associados do Clube Amigo das Vocações na Matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A frente fria finalmente conseguiu se deslocar pelo estado e por isso a quinta-feira é de instabilidades aqui na nossa região. Tem previsão de chuvas que podem acontecer a qualquer momento e não dá para descartar também alguns temporais isolados. Esta frente fria dá origem a um ciclone extratropical que deve trazer ventos em forma de rajadas ao longo do dia. E amanhã, sexta-feira, também esta condição se mantém. Instabilidades atuando por aqui, pancadas de chuva, eventualmente uma pancada aqui, outra ali mais forte. E também ainda com ventos em forma de rajadas. Os ventos mais fortes vão ficar para o litoral, mas aqui também podemos ter algumas rajadas mais moderadas. Com relação às temperaturas, não caem e também não sobem, ou seja, a oscilação é pequena ao longo do dia por causa do tempo mais fechado. E para o final de semana, por enquanto, a previsão continua sendo de chuva aqui na nossa região. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a forma de atuação do Sicredi. Uma região melhor, a gente faz juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral. Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12h09. Na programação da Aurora 107.1, vou conversar com a Carolina Fonseca, guardiã responsável pela economia, turismo da cidade Escola Aine, aqui de Guaporé. Sempre é bom conversar sobre este espaço mágico que recebe crianças, adultos, para um novo amanhã. Nós tivemos a pandemia, estamos ainda no meio de uma pandemia. Carolina, como é que está a situação da Escola Aine sem atividade, sem a presença das crianças? Como é que a gente pode destacar esse momento difícil vivido por todos?
Primeiramente, bom dia, eu agradeço o convite de estar aqui, né? De falar um pouco desse projeto que faz tanto sentido para mim e para nós da equipe. Falando da pandemia neste momento, né? É incrível como as famílias estão envolvidas, mesmo estando o espaço da Aine, da escola, fechado, né? O quanto elas estão ligadas, envolvidas com os guardiões, com os responsáveis, os educadores, porque mudou a situação, né? Então, hoje, as crianças estão em casa e os pais estão vivendo e se readaptando a uma nova realidade, com as crianças praticamente o dia inteiro em casa. Então, eles estão lidando com situações que talvez antes não eram vistas, não que não existiam, mas que não eram vistas. Talvez acontecia na escola ou em outros espaços, mas agora eles estão ali em casa. E o quanto os pais se vulnerabilizaram e se sensibilizaram para essa situação, e em contato com os guardiões, os educadores, eles estão reeducando, primeiramente, aos adultos, os responsáveis, para dar limites e autonomia e, ao mesmo tempo, não podar a criatividade, o aprendizado da criança em casa. Então, está sendo... Não existe uma comparação, mas está sendo muito bom o trabalho realizado com as nossas famílias aqui na Aine.
Os guardiões estão... A mil. Muito trabalho online, diretamente com as famílias, num cuidado que tem que ter com as crianças para que elas não se desconectem, né? E não percam a essência que é do aprendizado na Escola Aine.
Isso, é bom ressaltar que todo esse trabalho, todo esse cuidado é feito online, né? Então os pais entram em contato, os guardiões entram em contato com as famílias e tem todo esse apoio, né? Essa ligação com a realidade mesmo efetiva, né? Não mais no espaço da escola ou do ambiente no meio do bosque, mas sim no ambiente familiar, em casa. E é incrível que as crianças pedem, né, necessitam, buscando, se conectando com a sua essência, elas pedem reuniões para conversarem entre as crianças. Então a gente organiza festas online, organiza encontros, eles querem contar o que estão fazendo, cantar. Então é muito, muito legal vir deles essa iniciativa, de uma necessidade mesmo de socialização da criança, né, que é do ser humano, do adulto também, mas vindo deles, né, é muito, muito legal isso. Sem uma cobrança, mas ao mesmo tempo respeitando a necessidade deles.
Uma pena que o bosque não tem aquela alegria, né, das crianças, os guardiões lá durante o dia, Caroline.
É verdade, toda vez que nós vamos lá para, né, pela manutenção, temos muito presente essa lembrança das crianças lá viva, das brincadeiras, de tudo florescendo, né? Agora no período do inverno, então tá diferente. Um espaço também para a natureza se restabelecer e buscar o equilíbrio dela.
Nós temos atividade aqui na área central da AINE. O projeto do hotel está saindo aos poucos do papel.
Então, é muito gostoso estar participando desse projeto na revitalização desse prédio centenário aqui no centro da Júlia Berto, onde ela continuará com o seu espaço, né, com a sua loja, e ao mesmo tempo estamos revitalizando todo o espaço, mantendo as características dele e transformando num hotel, restaurante e na farmácia AINE. Então, nesta primeira parte, estamos preparando com a intenção de inaugurá-los em dezembro, no final do ano, 4 quartos e a farmácia AINE. E depois, a segunda e a terceira etapa, o restaurante e os outros quartos atrás, né? Nessa primeira etapa, então, teremos 4 quartos em cima, todo equipado, um requinte, um cuidado, uma atenção especial ao conforto, mas com todo carinho, mantendo as características do prédio, né? As esquadrias serão refeitas com vidro duplo, com toda a qualificação necessária por estar no centro, né? E que um empreendimento turístico necessita para ter uma qualidade, para não ter o barulho, para os hóspedes não serem incomodados por isso. Então, tendo todo esse cuidado e ao mesmo tempo mantendo as características. E na parte de embaixo, a Júlia Berto continuará com o seu espaço, com a loja, e na parte lateral abriremos a farmácia AINE, focada com alimentos orgânicos, produtos biodegradáveis, com esse cuidado também que não afete de nenhuma maneira a natureza.
Também os fundos do espaço, do prédio, né, desse terreno serão utilizados.
Isso. A parte de trás, então, será feita numa segunda etapa o restaurante bistrô, também com esse cuidado da alimentação e quebrando uma crença, um paradigma de que o alimento natural, né, uma comida saudável, não tenha gosto. Bem pelo contrário. Então, ela vai ser colorida, mas muito gostosa, saborosa também. Como pratos, por exemplo, risoto de mirtilo, pratos diferenciados, mas gostosos, né? E na parte dos fundos será feito também 4 quartos, mais 4 quartos, com acessibilidade total. É um nicho de mercado, é uma característica que nós escolhemos utilizar, porque no turismo hoje no Brasil existem poucos hotéis preparados para acessibilidade. Acessibilidade eu não falo somente de cadeirantes, mas sim de pessoas com qualquer dificuldade de locomoção ou dificuldade física, né? Que pode ser um idoso, pode ser alguém com uma perna quebrada, pode ser qualquer dificuldade física. Então, a acessibilidade gera muito mais do que um cadeirante, né? Então, os 4 quartos e o restaurante terá acessibilidade total, 100%.
Agora, dentro desse projeto, quem faz o turismo acontecer, ele vislumbra no futuro, porque o momento de pandemia, ele requer muitos cuidados, e a AINE está dando esse passo extremamente importante, investindo no amanhã, Carolina.
Isso. Nós estamos aproveitando essa oportunidade da pandemia, né? Então, executando todo esse trabalho no tempo, né? Com muito cuidado, com todos os cuidados necessários, mas ao mesmo tempo tendo o objetivo da inauguração, mesmo que de repente isso não ocorra por motivos maiores, como a pandemia, mas oportunizando as pessoas, depois desse período em casa, que estejam mais sensíveis. E no momento que se puder viajar, acreditamos que o turismo regional cresça, assim como cresceu, tem índices que cresceu muito na Europa, onde as pessoas viajam e conhecem as localidades vizinhas sem precisar pegar o avião, né? Que é mais seguro. Então, eu acredito que o turismo regional vai crescer e Guaporé estará pronta para receber esse turismo. Assim como a prefeitura já está tomando todas, levando um passinho à frente, né, com os restaurantes seguros, o selo de segurança, dando esse conforto, né, para os turistas, para os viajantes poderem vir a Guaporé.
Num primeiro momento, e é bom a gente recordar, nós teríamos cabanas dentro do bosque, mas não foi possível, né, Carolina? Agora, esse espaço que com certeza será magnífico, um prédio histórico aqui na área central, com certeza acolherá bem a todos, né?
Exato. E hoje, né, depois desse período, nós vimos que o prédio aqui na frente vai nos atender perfeitamente, porque o objetivo da rede hoteleira dentro da AINE, do hotel dentro da AINE, é para manter, para levar uma sustentabilidade econômica, uma leveza econômica para a escola. E acreditamos que por ele estar central, por ele estar aqui perto dos restaurantes, da nossa praça, da nossa igreja, ele terá um movimento e terá um movimento maior do que se fosse no bosque, né? Uma coisa que eu quero ressaltar é que toda a equipe do hotel e do restaurante será formada com pessoas com características síndrome de Down, autistas ou idosos. Será o primeiro hotel do Brasil com essas características. Esse hotel, ele foi inspirado num hotel vindo da Itália, que existe na Itália, onde nós fomos lá, visitamos, conhecemos todo o procedimento, toda a parte atrás da cortina, enfim, todo o planejamento desse hotel, e nos inspiramos e estamos trazendo, então, essa possibilidade também, quebrando o paradigma de que pessoas com características diferenciadas, talvez dificuldades motoras ou emocionais ou físicas, independente de quais sejam, estejam fora de um mercado que hoje é avaliado por aquilo que você produz e no menor tempo possível. Então, tirando esse peso de produtividade, nós colocamos a oportunidade para todas as pessoas aprenderem, né, para estarem inseridas dentro de um sistema que em nenhum momento foi excluso.
Muito obrigado. Agora 12 horas 20 minutos. Na sequência a gente vai falar sobre a segurança. Com o CEPRA receber recursos do Sicredi, solicita mais policiais ao governo do estado. E ainda a administração municipal não seguirá o calendário divulgado pelo governo estadual para o retorno das atividades presenciais nas escolas.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 25 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos destacar informações sobre o Concepro aqui de Guaporé, que tem atuado, e muito. Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública, o Concepro de Guaporé, presidido por André Girelli, prossegue com ações para contribuir com o trabalho desempenhado por policiais civis e militares em prol do combate à criminalidade. Com o apoio dos associados, a entidade não governamental montou um planejamento para investir na melhoria da estrutura física, a aquisição de equipamentos de informática, insumos, armamentos e pagamento dos vencimentos a colaboradores da Delegacia de Polícia Civil e do 4º Pelotão da Brigada Militar. Além disso, tem investido no projeto de ampliação e modernização do sistema de vídeo monitoramento. Com uma proposta sólida para proporcionar segurança aos comerciantes e comunidade, o projeto recebeu recursos financeiros do Sicredi Região dos Vales, através do empenho dos colaboradores das agências de Guaporé. O Concepro foi contemplado com R$ 10.500. O presidente, ainda dentro das atividades de busca por incremento no efetivo, esteve reunido nesta semana com o secretário adjunto da Secretaria da Segurança Pública, Coronel da Reserva Marcelo Gomes Frota, em audiência na capital dos gaúchos, Porto Alegre. Ao secretário, informou todas as atividades que são desenvolvidas pelo Concepro para melhorar a qualidade do trabalho dos agentes da DP e da Brigada. Segundo Girelli, o secretário adjunto manifestou interesse de vir para Guaporé conhecer o belíssimo trabalho desenvolvido pela entidade.
Meio-dia, 27 minutos, desrespeito, denúncia de lixo jogado na natureza no acesso a PCH Autódromo. A comunidade está de olho e não está mais admitindo o desrespeito à natureza. Cada vez mais denúncias chegam à redação apontando a falta de cidadania e consciência de algumas pessoas em terrenos pelo interior, beira de rios, encostas e espaços públicos. Desta vez, um ouvinte ilustra a situação flagrada na entrada da PCH Autódromo. No local, apesar das lixeiras disponibilizadas, o que se vê é lixo espalhado por todo lado. Latas de bebidas, garrafas, restos de comida, sacos plásticos e outros descartes prejudiciais ao meio ambiente e que deixam um aspecto de desleixo e descuido. Não houve flagrante de quem deixou para trás o rastro de sujeira, mas que fique de exemplo a não ser seguido. Depósito irregular de lixo é crime, passível de punição conforme a lei. Não pratique e denuncie.
12 horas 28 minutos, vamos com informações sobre a Universidade de Caxias do Sul. A UCS Campus Universitário de Guaporé traz o curso de Extensão e Inventário Extrajudicial. Serão 8 horas de conteúdo objetivo que trarão reflexões a respeito da legislação e as questões práticas aplicadas ao inventário, no modo presencial online. Curso dos dias 29 e 30 de setembro e 1º e 2 de outubro. Aulas de terça a sexta, 19h30 às 21h30, através da plataforma online Google Meet. A coordenação é de Rodrigo André Radim, Universidade de Caxias do Sul, e terá como ministrante Samuel Menezes Oliveira, que é especialista em direito empresarial, em direito notarial e registral, e é tabelião de notas e protestos, titular tabelionato de notas e protestos de Nova Bassano. O objetivo é oportunizar aos acadêmicos, advogados e demais profissionais da área jurídica uma reflexão a respeito da legislação que trata do tema, bem como apresentar questões práticas aplicadas ao inventário. Curso desenvolvido através da plataforma online, e a frequência do aluno ao curso será atribuída com base no acesso. Então, uma grande oportunidade. E, claro, a participação nas tarefas propostas. O investimento é de R$ 135,00. Para inscrições corporativas com emissão de nota fiscal, consulte condições especiais entrando em contato com a universidade pelo telefone 3443-2053. Lembrando, inscrições até o dia 24 de setembro e as vagas são limitadas.
E nós teremos mais um brechó neste domingo. O Centro Renascer está organizando o brechó a preços de R$ 1 a R$ 5,00. O Centro Espírita Renascer realiza domingo, dia 6, mais uma edição do seu brechó, quando vai disponibilizar roupas, acessórios, calçados, por preços simbólicos entre R$ 1 e R$ 5,00. Toda a comunidade pode participar entre as 9 da manhã e as 13h30 da tarde, no pátio do Centro Renascer. Não esqueça que o uso de máscara é obrigatório e vai ser organizado de modo a evitar aglomerações. Todo esse lucro é revertido às causas sociais de Guaporé, em projetos que atendem a comunidade em vulnerabilidade. Faça boas compras e contribua.
12 horas 31 minutos. Na sequência, a gente vai falar sobre educação. Escola Municipal Gasparzinho passa por reforma e pintura, reivindicação da comunidade escolar está sendo atendida pelo poder público. Também sobre o calendário do estado do Rio Grande do Sul, que foi divulgado pelo governador e que, em acordo aqui na região da AMES, os municípios não irão seguir com as determinações previstas pelo governador. Somente Bento Gonçalves é que começará as aulas a partir do próximo dia 8 de setembro. Mais detalhes na sequência aqui no Jornal da Aurora.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Em incentivar e apoiar projetos locais, reinvestir os recursos nas comunidades, fomentar as atividades econômicas dos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a forma de atuação do Sicredi. Uma região melhor, a gente faz juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral? Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12 horas 37 minutos e meio. Vamos com informações sobre a educação, porque a secretária municipal de educação, Veridiana Maria Tonini, informou que o município não cumprirá o calendário determinado pelo governo do estado. O poder público aqui de Guaporé esteve reunido com representantes da AMESNE e ficou definido que as datas previstas pelo governador Eduardo Leite, elas não serão seguidas. Isso também faz parte da própria determinação do governo, que cada município teria autonomia para decidir se o retorno seria ou não conforme o calendário que prevê dia 8 de setembro o ensino infantil, dia 21 de setembro o ensino médio geral, dia 21 de setembro o ensino superior, dia 13 de outubro o ensino médio do estado, e o ensino fundamental, anos finais, dia 28 de outubro e dia 12 de novembro, anos iniciais, ensino fundamental. A secretária falou sobre o posicionamento aqui de Guaporé e demais municípios da região que integra a AMESNE.
Para a comunidade entender, nós, quando falamos num possível retorno, né, e eu acho que é uma das questões, depois das ações da saúde, a educação é o que mais as pessoas estão na ansiedade de saber informações e buscar o que realmente vamos fazer a partir, então, de agora, do anúncio do nosso governador em relação a um possível calendário. Na verdade, é um calendário sugestão, e a gente sabe que a qualquer momento também ele pode ser mudado. Então, para dizer, nós estamos assim, na manhã de hoje, eu participei de duas reuniões, na primeira hora da manhã, com todas as nossas gestoras das nossas escolas municipais, e nesse segundo momento, depois das 10 da manhã, com todos os secretários da nossa região, a região da AMESNE. Então, o que nós definimos, porque na fala do governador, ele delega muitas coisas aos prefeitos, ao executivo de cada município. Porém, nós precisamos lembrar que a gente não tem o poder de, em cima de um calendário sugestão do Estado, a gente flexibilizar essa determinação. O que o calendário diz hoje, Eduardo? O calendário proposto pelo governador é que, a partir de dia 8 de setembro, estaria liberado para um possível retorno à educação infantil do Rio Grande do Sul, quem quisesse, os municípios que quisessem retomar. Isso fica a cargo realmente dos municípios. No dia 21 do 9, nós teríamos as universidades e as escolas particulares de ensino médio. E nós teríamos, então, um calendário do dia 13, que se refere ao ensino fundamental, as séries finais. E no dia 28 de outubro, né, nós também teremos um das séries iniciais. O que... Esse calendário se estende até 12, o último grupo voltaria a 12 de novembro. O que é importante a gente salientar? A gente não faz, os municípios, eles não tratam essas decisões de voltar ou não de forma isolada. Nós temos o plano de contingência, que a gente manda para um COI municipal. Nós temos uma promotoria regional de educação que se posiciona, e nós já temos a nota técnica deles. E nós temos essa... O combinado, os acordos é que as regiões, elas trabalhem juntas, iniciam ou não juntas. nós fizemos parte da MESN, que é a nossa região da Serra, e nós temos ainda a FAMURS, que nos dá aos prefeitos do Rio Grande do Sul algumas diretrizes. Levando em conta todas essas questões, nós definimos hoje pela manhã na reunião que a região da Serra ela não retoma, e isso nós já vimos com pesquisa, com conversas e discussões dentro dos COIs, né, da nossa região, e também muito focado na questão da saúde. Nós não retornaremos, e era a bandeira nossa e de toda a região, com a educação infantil, porque compreendemos que este seria um momento posterior. Nós poderíamos retomar, e essa era uma defesa, pelo ensino superior, ensino médio, séries iniciais e lá no final a educação infantil, por N questões que vão desde as questões pedagógicas e relacionado à questão da saúde mesmo. Então, o que, que a nossa região definiu? Ela definiu em cima, depois de todos esses critérios, de que nós não retornamos, então, com a educação infantil no mês de setembro. Está descartado qualquer possibilidade, tanto da privada quanto da pública. E digo com propriedade por quê? Porque nós temos hoje uma discussão feita e uma nota, inclusive, da promotoria regional, que os municípios que não tratarem com seriedade esta questão na nossa região, de começar a pública e a privada conjuntamente, Eduardo, eles poderão sofrer uma intervenção do Ministério Público. Então, algum município que fizer de forma isolada, buscar abrir sem ter o decreto, que é essa sugestão deles, de que nós possamos fazer isso com muita responsabilidade, nós vamos ter o risco de o Ministério Público fazer uma intervenção e nós fecharmos. Nós temos o exemplo de cidades aqui do Rio Grande do Sul que abriram, de certa forma, mesmo com provando para os COIs de que há 3 ou 4 crianças numa sala de aula, há todo um plano de contingência, mas o Ministério Público mandou fechar. Então, nós temos que trabalhar essa questão muito, de uma forma muito responsável, Eduardo.
Então, a decisão do governo municipal aqui de Guaporé é não seguir o calendário do governo do estado.
Isso mesmo, da região, na verdade, da Serra. O único município que retorna com educação, na educação infantil, a abertura é o município de Bento Gonçalves. Nós estávamos agora, e até para nossa surpresa, o município ele retoma no dia 8 com a rede de educação infantil. Então, eu vejo que neste momento, né, eles vão retomar, e para nossa região nós vamos perceber o que vai realmente acontecer. É um pouco isso, os municípios e os estados que reabriram, como Rio de Janeiro, Manaus, nós tivemos assim as experiências até agora de abertura e fechamento. Então nós entendemos que abrir neste momento é muito arriscado. Além de arriscado, nós temos todos, desde o Ministério Público nos dizendo que não é o ideal, nós temos a saúde que nos diz, né, o COI, que não é o momento ideal, em especial com as crianças e os adolescentes. Então nós vamos buscar o quê? O nosso decreto vai prever, Eduardo, que dia 21/9 nós teremos abertura, a possibilidade em Guaporé do ensino superior. Então, está liberado. E se desejarem o ensino médio privado, que é o caso do Scalabrini, a partir de 21. Mas isso fica muito a critério dessas redes, né, que se estabelecem e têm o seu programa. Qual é a nossa ideia a partir daqui? O mês de setembro todo, nós vamos intensificar duas questões. Nós vamos fazer uma pesquisa e vamos fazer um chamamento de todos os pais da rede pública, na qual nós vamos fazer uma pesquisa, um levantamento, Eduardo, da questão socioeconômica, quem está trabalhando, quem não está. Nós vamos fazer, digamos, um check-up das nossas escolas. Quem são nossos alunos, nossas famílias hoje? A partir disso, nós vamos perguntar qual a família que realmente levaria o seu filho para a escola se nós abríssemos em outubro. Qual é a questão hoje para a gente ter os funcionários retomando? Quais são os de risco, quais não são? Então, nós vamos ter um panorama até para fazer contratação temporária desses profissionais que nós vamos precisar num possível retorno. Então, nós vamos fazer isso de uma forma muito responsável, Eduardo, com muita seriedade, porque nós compreendemos que nós temos que ter muitos critérios.
E a gente segue falando em educação, essa secretária municipal de educação de Guaporé, Viridiana Tonini, porque as escolas também estão se reinventando e buscando o contato com os seus alunos de uma forma diferente. Mais um exemplo vem da Escola Municipal Imaculada Conceição, que promoveu o drive-thru solidário. O mundo vive um momento diferente, jamais imaginado, novos sentimentos, valores, objetivos, conhecimentos, aprendizados, incertezas e questionamentos. A educação se reinventou rapidamente e está buscando alternativas diárias para se adaptar a essa nova rotina. Alunos, professores, familiares, gestores uniram as suas forças para dar continuidade à caminhada escolar. E pensando em proporcionar um momento de alegria aos educandos do pré-escolar B da Escola Municipal de Ensino Fundamental Imaculada Conceição, a professora Patrícia Zanquim lançou o Drive-Thru Solidário. Um momento de reencontro com as crianças com o slogan Acalente um coração, faça uma doação e não tenha medo do bicho papão. Aconteceu na segunda-feira, dia 31 de agosto, em frente ao educandário, que estava todo enfeitado. A atividade, além da professora Patrícia, contou com Camila, que é monitora da turma, e com a coordenadora do turno da manhã, Jeane. Fantasiadas, a professora e a monitora recepcionaram as crianças, familiares, amigos e comunidade escolar. Cada criança acompanhada de seus pais responsáveis e respeitando os protocolos sanitários de saúde, levou uma doação de alimentos não perecíveis ou então um produto de higiene e limpeza. Alguns veículos estavam enfeitados com frases de muito sentimento e saudade. As crianças, com as atividades desenvolvidas, receberam pirulitos, mimos, bem como novas atribuições para a próxima quinzena de aulas remotas, além de muito carinho. Foram arrecadados em 2 horas de evento 68 quilos de alimentos, 15 litros de leite ou azeite e diversos produtos de higiene e limpeza. O arrecadado foi encaminhado para a casa de acolhimento.
O destaque também, ainda para a questão da educação, é o início das atividades de reformas na Escola Municipal de Educação Infantil Gasparzinho, que está localizada no bairro São José. Era um pedido da comunidade escolar, tanto do bairro quanto parte do centro. E sem atividades presenciais em virtude das medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus, o Poder Público, através da Secretaria de Educação, está dando uma cara nova ao educandário. Parte das paredes e muros que apresentavam rachaduras na camada de reboco estão recebendo um tratamento de selagem especial. E após, nós teremos a pintura, que está dando um novo visual ao educandário. É bom ressaltar que as manutenções nas estruturas físicas das escolas municipais, elas são constantes e, obviamente, intensificadas ao longo do período de pandemia.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, você pode ouvir novamente ou fazer o download através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.